ciência. E um ponto de grande sucesso aconteceu que nas ruas confinantes com o Jardim da Parada se foram estabelecimentos comerciais que vivem e vivem fluorescentemente desta proximidade. Ora, o metro propõe-se fazer o arranque de várias árvores centenárias e amputar em 15% a área do jardim, com acessos, superfícies impermeabilizadas e zonas de circulação que vão destruir este equilíbrio. É certo que o metro circula a uma profundidade de 35 metros, mas não confundamos a estação do metro com os acessos, porque o problema dos acessos é exatamente que eles vão ter à superfície, como não podia deixar de ser, e são exatamente as escadas que dão acesso ao Jardim da Parada que vão fazer com que ele seja amputado nos dois lados. Essa amputação, obviamente, colide com a promessa de preservar as árvores, dado que, apesar de a 35 metros não chegar às raízes, ao lado, a um metro, tem que cortar as raízes laterais. Se não mata as árvores, pelo menos causa-lhes um grande desequilíbrio, o que obviamente à sua retirada.
E para terminar, Sra. Deputada?
Não confundamos, peço imensa desculpa, não confundamos a estação com as saídas. Ora, nós não concordámos e discordámos sempre, mas eu venho aqui lembrar uma coisa. Esta proposta foi aprovada pelo PS, colicado com o Bloco de Esquerda na Câmara. Foi aprovada por
Obrigado,
um governo socialista
deputada.
Com maioria e por uma Câmara socialista. E agora o PSD vai receber esta terrível herança. Foram os senhores que fizeram
obrigado,
com que nós estivéssemos aqui
já
hoje.
Já se compreendeu. Obrigado. Muito obrigado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar também e saudar os peticionários, porque não podemos esquecer-nos que, apesar de concordarmos com o princípio da expansão da rede metropolitana e a importância que tem para a descarbonização, mas também para melhorar o dia-a-dia das pessoas que vivem nas cidades, é fundamental que a expansão da linha vermelha seja feita em conjugação com a preservação do património histórico e natural da nossa cidade. E, nesse sentido, o traçado não só deveria ter aqui uma conjugação diferente, mas, não sendo possível a este tempo, tem que se mitigar aquilo que possa ser o impacto no património natural e no património histórico. Falamos desde a Casa de Goa ou do Baluarte do Livramento, que vão ser destruídos por força desta expansão. Falamos do impacto da maquinaria pesada que vai ficar durante 2 anos no Jardim da Parada, pondo em risco não só a preservação deste espaço, mas também um jardim que é pioneiro na cidade de Lisboa e que foi plantado em 1884 e que tem árvores classificadas. Estamos a falar de uma grande importância social para o bem-estar e qualidade de vida das populações, tendo em conta o local de convívio diário, seja entre a população idosa, seja entre as crianças, promovendo também assim o convívio intergeracional. O PAN vai por isso mesmo acompanhar a iniciativa que visa assegurar a proteção do Jardim da Parada, porque queremos garantir que seja do ponto de vista da biodiversidade, do ponto de vista da proteção natural, que preservamos os espaços verdes da nossa cidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Carvalho do Chega. 5 minutos disponíveis. Só para dividir.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero começar por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, aos peticionários por terem tido a coragem de sair em defesa do Jardim da Parada. O Jardim da Parada é um dos locais mais emblemáticos de Campo de Ourique. É emblemático pela sua beleza, mas especialmente pela sua riqueza natural e social. É também no Jardim da Parada que muitas crianças brincam, que é exatamente o que se pretende para um crescimento saudável dos mais novos. É também no Jardim da Parada que encontramos um parque infantil, um lago com patos, um cureto, várias mesas e cadeiras. E é nestas mesas e cadeiras que os idosos de Campo de Ourique se juntam a conversar diariamente como forma de combater a solidão a que muitos estão sujeitos devido à sua idade avançada. É também aqui que os pais passeiam os seus filhos, aproveitando as sombras que as árvores classificadas proporcionam. No entanto, os moradores de Campo de Ourique foram confrontados com a decisão do Metropolitano de Lisboa e da Junta de Freguesia de construir a nova estação da linha vermelha do metro ali mesmo, por baixo do jardim. A Quercus já se pronunciou sobre esta decisão, dizendo que a construção desta nova estação de metro altera as condições edáficas do solo, coloca em risco todas as árvores existentes no jardim e é incompatível com o desenvolvimento radicular de árvores de grande porte. A par do impacto ambiental, existe também o impacto social. Onde vão ficar os nossos idosos? Fechados em casa durante os 3 anos em que é expectável que decorram as obras? Como é que vão conseguir sair para ir à farmácia ou à padaria? E as crianças? E as crianças? Onde é que vão brincar? E os moradores? Como é que vão viver durante 3 anos com o ruído e os condicionamentos causados pelas obras? Senhores deputados, defender o ambiente é também defender uma noção de território. É criar e fortalecer o vínculo sentimental das pessoas em relação ao seu território. E é exatamente isso que os peticionários estão hoje aqui a fazer. E é por isso que merecem todo o nosso respeito e merecem ser ouvidos com atenção e ver as suas preocupações serem tidas em conta. Por tudo isto, e porque acreditamos que a democracia é feita com todos e para todos, o Chega defende uma maior flexibilidade por parte do Metropolitano de Lisboa e da Junta de Freguesia para ouvir as preocupações dos moradores e para levar a cabo uma análise aprofundada à possibilidade de se proceder à alteração da localização da estação de metro. Até porque as obras, que já deveriam ter começado no início do ano, ainda não arrancaram. E por isso, faz todo o sentido aproveitar este atraso para discutir abertamente com os moradores de Campo de Ourique, porque no final das contas, são eles quem mais ordenam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar os mais de 8 mil subscritores desta petição, na pessoa da sua primeira subscritora, Susana Maria de Jesus Marques, e por agradecer o facto de terem trazido esta petição aqui ao Parlamento Português. Já há alguns anos que a decisão sobre a construção da nova estação de metro de Campo de Ourique tem sido discutida na cidade de Lisboa, uma estação cuja construção é fundamental, assim como seria fundamental a extensão do metro a toda a Lisboa Oriental, que infelizmente tem estado fora do circuito principal dos transportes públicos, subaproveitando várias partes da cidade de Lisboa e promovendo um desenvolvimento desequilibrado da cidade. A Iniciativa Liberal é, como sempre foi, ambiciosa no seu apoio à promoção da oferta de transportes públicos e desde a primeira hora tem dito que este tipo de investimentos são prioritários. No entanto, é importante compreender que não poucas vezes os vários empreendimentos necessários para obras como estações de metro, por exemplo, podem desagradar as populações e criar oposições a obras cujo princípio é obviamente positivo e de saudar. E é por isso que nos preocupa aqui a opacidade de todo este processo na tomada de decisão sobre o traçado da linha vermelha do metro ou também sobre os vários locais de construção de algumas estações por parte do Metro de Lisboa. Por mais que possa ter insistido aqui uma consulta pública formal, onde por acaso a Iniciativa Liberal submeteu vários contributos, portanto temos participado ativamente neste processo, por mais que tenham existido as denominadas sessões de esclarecimento, a verdade é que a opção pela necessidade da construção da nova estação de metro de Campo de Ourique no Jardim da Parada nunca foi devidamente explicada à população. E diria que estes processos envolvem sempre análise de várias alternativas diferentes, todas elas com vários custos e benefícios. A Iniciativa Liberal até estaria disponível para apoiar esta opção que foi escolhida, caso soubesse, obviamente, com toda a certeza quais seriam as vantagens desta opção, se as vantagens superam todos os prejuízos e quais as vantagens desta opção face a todas as outras. Mas não sabemos, e as populações não sabem, e chegámos a um impasse que, obviamente, já podia ter sido superado. Portanto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não podemos continuar a confiar que processos de decisão opacos acabem por arrastar e garantir o apoio das populações, especialmente quando estão em causa espaços ou valores que lhes são caros, nomeadamente como é o caso do Jardim da Parada e da sua importância que tem na freguesia de Campo de Ourique. Portanto, um processo mais participado, mais transparente, que disponibilizasse para consulta os vários estudos que foram feitos sobre esta nova estação de Campo de Ourique, mas não só, poderia ter garantido aqui uma discussão mais aberta, mais participativa e obviamente um consenso muito mais alargado da parte da população sobre a localização desta nova estação. Infelizmente não foi este o caso, não foi este o rumo escolhido pela administração do Metro de Lisboa em conjunto com o Partido Socialista e preferiram, como sempre, aqui a opacidade. Portanto, não considerando que seja papel da Assembleia da República decidir liminarmente contra ou a favor da localização de uma estação de metro, preferindo a Iniciativa Liberal que se procure e se encontre mais transparência nestes processos de decisão, nós não nos opomos à recomendação que o Bloco de Esquerda hoje aqui nos traz.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores peticionários. Senhor Presidente, se me permite, as minhas primeiras palavras dirigem-se aos peticionários, que com o seu empenho cívico permitiram trazer aqui hoje a discussão sobre a implantação de uma estação de metro no Jardim Teófilo Braga, mais conhecido como Jardim da Parada, na freguesia de Campo de Ourique, a propósito da expansão da linha vermelha do Metropolitano de Lisboa. Quero, portanto, agradecer-lhes o seu importante contributo para a nossa democracia, através dos instrumentos que o Estado de Direito coloca à disposição dos cidadãos para agirem em prol dos interesses de todos, particulares e coletivos. Gostaria ainda de poder tecer algumas considerações de enquadramento que me parecem pertinentes. Desde logo, o objeto desta discussão prende-se essencialmente com a localização, como disse, de uma estação de metro a ser construída no âmbito de um aumento de 4,1 km da linha vermelha do metro de Lisboa, que trará uma parte da cidade a integração à muito ansiada na rede metro. É, pois, inegável a importância desta ligação, que tem vindo a ser reclamada há mais de duas décadas, trazendo vantagens óbvias de mobilidade, centralidade, coesão social e sustentabilidade ambiental da cidade de Lisboa. No entanto, qualquer intervenção humana no meio envolvente encerra em si mesma impactos, maiores ou menores, mas impacta sempre em algo, sejam ecossistemas, paisagens, malha urbana consolidada, etc. Qualquer obra ou atividade do homem produz impactos e importa fazer a sua avaliação em múltiplas vertentes. Se a ação humana foi-se desenrolando no planeta sem considerar especialmente o seu impacto, importa salientar que desde o último quarto do século passado, a sociedade e os Estados foram assumindo de forma consistente a importância de regulação desta mesma atividade, tendo em conta o ambiente e a preservação do mesmo. Isso permitiu a tutela constitucional do ambiente e a produção de legislação, ainda que complexa e exaustiva, enquadradora da atividade humana e do seu impacto ambiental. E no momento em que teremos muito em breve eleições para o Parlamento Europeu, não será demais realçar o papel preponderante da União Europeia na densificação legislativa que protege o meio ambiente, o planeta e uma sociedade sustentável. Com isto quer dizer que existe hoje, ao dispor da nossa sociedade, legislação e normas que, por um lado, permitem aos cidadãos fazer valer os seus direitos na interação com a administração e Estado, e, por outro lado, impõem ao Estado, em sentido lato, a obrigação de proteção de valores ambientais. Significa que com isto fica tudo resolvido? Obviamente que não. Pois nas sociedades modernas, os interesses são múltiplos e difusos, de interesses subjetivos e particulares a interesses coletivos, opiniões divergentes, concepções de organização de sociedade diversas. Num Estado de Direito Democrático, todos têm de ter espaço e terá sempre de se encontrar espaços de convergência ponderados todos os interesses. Por isso, para garantir a sã convivência e dirimir os conflitos que advêm desta multitude de opiniões e interesses, os Estados organizam-se, desde logo elegendo representantes para gerir a coisa pública em nome do povo e depois para, com essa legitimidade, garantirem as leis necessárias e agirem enquanto administração da coisa pública, protegendo todos os interesses, sobrepondo o interesse coletivo ao interesse particular. Voltando ao assunto que nos traz aqui este debate e admitindo que os peticionários no seu direito possam entender diferente, aquilo que está verdadeiramente em causa é qual é o interesse que deve prevalecer. Se a vontade dos peticionários em deslocalizar a estação de metro, protegendo com isso 6 árvores e com isso não afetar o Jardim da Parada, mas outra zona específica mas outra zona específica da cidade ou a manutenção da construção da estação no local definido e